Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando em amor. Capítulo 7. Parâmetros de checagem da prática do verdadeiro amor ou do andar em amor. No capítulo anterior, vimos que o amor de Deus também é o vínculo da perfeição e a sustentação da atuação de um cristão nas demais dádivas que Deus lhe concede ou nos diferentes aspectos do chamado do Senhor para um cristão, o que, por consequência, mostra que o amor obviamente não descarta as outras dádivas e virtudes de Deus para as quais ele serve de vínculo, como, por exemplo, a verdade, a justiça e a graça de Deus. 2 João 1, 3. A graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Assim, qualquer proposição que alega ser de acordo com o amor de Deus deve também, obrigatoriamente ou conjuntamente, estar igualmente fundamentada na verdade, na justiça e na graça de Deus para estar de acordo com os critérios do que determina se uma proposição verdadeiramente está alinhada com o amor celestial. Além disso, também os demais critérios que estão associados às descrições do amor de Deus e à prática deste amor são muito evidentes nas Escrituras para que os cristãos não venham a ser confundidos e enredados por proposições que se opõem a eles e à sua esperança no Senhor, acrescido do fato de que o perfeito amor ainda é confirmado pelo testemunho do Espírito do Senhor no coração de cada cristão que também lhe dá a devida atenção. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Por outro lado, qualquer proposição que se apresente como sendo em conformidade com o amor de Deus, mas que, ao mesmo tempo, seja uma proposição que promulga a injustiça ou a mentira, caracteriza-se como uma falsa proposição de atuação no amor de Deus, pois conforme já vimos em capítulos anteriores, o amor atua em conformidade com a verdade e a justiça de Deus, não se alegrando e não sendo cooperador da injustiça ou da mentira. 1 Coríntios 13, 4 até 6. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ao anunciar o seu amor como o vínculo da perfeição, o Senhor também já declarou que aquilo que é apresentado de forma corrompida quanto à verdade, a justiça e a graça celestial não tem de fato a procedência no amor celestial que Deus anela conceder e concede àqueles que creem no coração em Cristo Jesus e o recebem como o Senhor em suas vidas. Quando alguém, por exemplo, procura anunciar a graça de Deus alegando, por um lado, que esta graça somente é validada pelas práticas da lei de Moisés ou, por outro lado, que debaixo desta graça uma pessoa não sofre qualquer dano mesmo se ela se sujeitar novamente ao pecado, este indivíduo que propõe estas alegações de forma alguma está atuando segundo o amor de Deus. Pelo contrário, ele está procurando corromper tanto a graça como o amor do Senhor, devendo um cristão, por isto, se abster deste tipo de pessoa ou ideia. Similarmente, quando um indivíduo anuncia que ele, por amor a Deus e aos seus semelhantes, prontifica-se a ser mediador entre as pessoas e Deus, ele igualmente não está atuando no amor de Deus, procurando corromper a verdade em mentira e a justiça que há em Cristo em injustiça, pois Deus já declarou claramente que, exceto Cristo, ele não aceita mediadores entre ele e cada ser humano, conforme abordado também no tema Andando na Verdade. 1 Timóteo 2, 4 até 6. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Portanto, os diversos parâmetros que se aplicam para uma checagem da veracidade ou integridade da verdade, da graça, da justiça, da salvação e das promessas de Deus, e tantos outros aspectos, igualmente, por extensão, também são aplicáveis à averiguação de todo ato que se apresenta como sendo um ato de amor de Deus, pois, conforme já mencionado, o amor é o vínculo da perfeição de cada um dos demais aspectos referenciados neste parágrafo. E uma vez que os parâmetros dos diversos aspectos mencionados no parágrafo anterior já se encontram abordados em temas específicos, como por exemplo, o Evangelho da Justiça de Deus, o Evangelho da Salvação, o Evangelho da Graça de Deus, andando de modo digno de Deus e andando na verdade, não pretendemos repassá-los no presente tema, no qual, porém, gostaríamos ainda de salientar um pouco mais um ponto específico sobre a averiguação do amor de uma pessoa para com os seus semelhantes. Desta forma, embora já tenhamos mencionado nos capítulos anteriores que um cristão é chamado a amar, segundo o amor de Deus, aqueles que também são do Senhor, gostaríamos de abordar ainda sobre este último ponto algumas considerações dos dois textos que seguem abaixo. 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 5, 1-5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Novamente nestes últimos textos, podemos notar que o amor procede de Deus, que o cristão tem uma nova vida que vem de Deus e que é segundo estes fatos ou por causa destes fatos que os cristãos são chamados a amarem uns aos outros. Entretanto, no último texto acima, podemos ver que nele se encontra uma expressão ainda mais explícita que afirma como um cristão deve amar aos filhos de Deus com o amor do Senhor, ensinando muito objetivamente inclusive como pode ser averiguado se um cristão de fato está ou não está praticando apropriadamente o verdadeiro amor em relação aos seus semelhantes. Quando o texto em referência declara que nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, seguido da instrução de como isto é realizado, o texto está apresentando uma das maneiras que mais objetivamente esclarecem se um cristão está ou não está amando de fato aos que considera como seus irmãos de fé no Senhor Jesus Cristo. Já vimos em capítulos anteriores, que o Senhor instruiu os seus discípulos a amarem uns aos outros com o amor que também foram amados por Ele, o qual, por sua vez, é em conformidade com o amor de Cristo pelo Pai Celestial. Porém, no texto acima de 1 João 5, encontramos uma exposição do mesmo assunto detalhando ainda um pouco mais o que já havia sido ensinado anteriormente pelo Senhor Jesus Cristo. Sob estas últimas considerações, vejamos, então, o texto específico em referência mais uma vez, conforme segue. 1 João 5, 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Diante disto, como um cristão pode, então, saber se ele ama de fato os seus irmãos de fé em Cristo Jesus? Seguindo o texto acima, a resposta a esta última pergunta é muito interessante, pois a resposta para uma questão de relacionamento horizontal é apresentada, primeiramente, através da conduta do cristão em relação a um relacionamento com o Senhor. É primeiramente na maneira como um cristão se relaciona em amor com Deus, e por consequência com as instruções de Deus para a sua vida, que este cristão pode averiguar se ele de fato ama aos outros filhos de Deus. Assim, se alguém não ama a Deus, rejeita o amor de Deus, e por consequência não anda ou não pratica a vontade de Deus para a sua vida, ele também se abstém de amar a si mesmo e de amar ao seu próximo. Ou seja, por mais que uma pessoa faça incansáveis declarações de amor aos que considera os seus irmãos de fé ou aqueles que lhe são próximos, ela somente os ama de fato com o amor de Deus, o conteúdo apropriado, se ela primeiramente amar a Deus e seguir as instruções da vontade de Deus para a sua vida, pois uma pessoa que não pratica a vontade de Deus não faz bem a si mesma e igualmente também não promove o bem aos seus semelhantes. Uma vez que a instrução de Deus para os seus filhos é fruto do amor de Deus por eles, se os cristãos rejeitarem a instrução de Deus, eles também rejeitam o amor de Deus, colocando-se, por consequência, na condição ou posição em que também não praticam mais o amor de Deus em relação aos seus semelhantes. Conforme foi visto no tema Obras, Trabalhos e Serviços, é ao Senhor Jesus Cristo que um cristão é chamado a seguir e a servir. Mais uma razão pela qual o servir ou o não servir aos seus semelhantes é caracterizada como uma consequência da instrução de Cristo para cada cristão. Colossenses 3, 23 até 24. E, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Em outras palavras, considerando ainda que o amor de Deus não é um sinônimo de tolerância ilimitada para com a injustiça e para com o pecado, pois o amor de Deus não é cúmplice do pecado e nem acoberta às trevas e às suas obras de injustiça, amar os inimigos com o amor de Deus também não é se alegrar com a injustiça que eles praticam. Pelo contrário, o amor pelos inimigos se expressa também pela oração a Deus para que todos venham ao conhecimento da verdade, se arrependam das suas práticas perversas e possam desfrutar da comunhão com o único e eterno Criador dos céus e da terra. De forma similar, amar aos irmãos de fé em Cristo também não é ceder aos interesses egoístas de cada um deles. Antes, é perseverar em Deus e na vontade de Deus para que os irmãos possam ser beneficiados pelo querer de Deus estar sendo realizado por aqueles que de fato amam aos seus irmãos no Senhor. Assim, quando as Escrituras instruem aos cristãos a amarem a Deus, amarem aos outros cristãos e também amarem aos seus inimigos, elas os instruem a amá-los em todas as situações igualmente com o amor de Deus, o qual, por sua vez, o Senhor anuncia claramente e ensina que ele se expressa na prática da seguinte maneira. João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, 23 até 24. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. 2 João 1, 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Apesar de todo cristão ser chamado a amar aos outros cristãos, às pessoas em geral e até aos seus inimigos, é no amar ao Senhor e no seguir a sua instrução que um cristão se coloca em condição de na prática verdadeiramente amar aos outros ou andar no amor de Deus para também amar aos seus semelhantes. Portanto, assim como ocorre na situação em que as pessoas procuram fazer obras para Deus e não conjuntamente com Deus, e, por isto, não conseguem alcançar o propósito de andar nas obras de Deus preparadas de antemão para que andem nelas, assim também uma pessoa não consegue efetivamente praticar o amor de Deus em conformidade com a vontade do Senhor se ela primeiramente não amar a Deus e não andar segundo a vontade de Deus para a sua vida. Pelo fato de muitas pessoas não se atentarem a como são chamadas a praticar o amor ou andar no amor, muitas das suas obras, que inclusive denominam de cristãs, não são de fato obras fundamentadas na verdade, na justiça de Deus, fruto da instrução do Senhor e sustentadas pelo vínculo da perfeição, ficando, antes, privadas de serem reconhecidas por Deus como dignas de algum valor celestial ou eterno. Quando, por exemplo, as pessoas criam instituições ou associações que dizem abrigar a Deus, apesar do Senhor ter dito que Ele não habita em instituições e construções humanas, mas habita no coração daqueles que creem nele, e quando em torno destas instituições erguem ministérios aos quais as pessoas ficam sujeitas e obrigadas a servir com o seu tempo e recursos, por meio da cobrança de dízimos e ofertas que Deus nunca requereu dos cristãos, estas obras se mostram como não sendo obras segundo a justiça de Deus. E, portanto, elas também não são obras segundo o amor de Deus, por mais elaborado ou atrativo que possam ser os discursos daqueles que promulgam este tipo de obras. Aspectos abordados mais amplamente nos temas o Evangelho da Justiça de Deus, o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo e o outro Evangelho. Mateus 24, 23 até 26. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Adicionalmente, o Senhor também alertou que muitos dirão, Senhor, Senhor, alegando terem feito muitas obras em nome de Deus. Porém, como suas obras não foram feitas em justiça, em amor ou em conformidade com a vontade de Deus, o Senhor não os reconhecerá se eles em tempo apropriado não se humilharem em arrependimento diante de Deus. Mateus 7, 21 até 25. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Diante desses últimos textos, podemos saber, então, que aqueles que propagam, ensinam e sustentam obras que jamais serão aprovadas por Deus denominando-as, porém, de obras de Deus, não amam os seus semelhantes, mas propagam obras de injustiça. E a estes cabe uma obra de profundo arrependimento e de mudança de suas práticas e pregações, precedidas, acima de tudo, do retorno àquele que deveria ser o primeiro amor de suas vidas, a saber, o Senhor Jesus Cristo e as suas instruções. Assim, se um cristão não for movido no coração a amar outros irmãos de fé em Cristo como fruto do seu amor primeiramente por Deus e pela instrução do Senhor, ele precisa rever a sua posição em relação ao amor de Deus, tendo sempre em mente que para amar aos outros, ele precisa estar amando a Deus a ponto de também ter o anelo por andar segundo os mandamentos, instruções, que Deus lhe concede para a sua vida. O normal para um cristão que ama a Deus e segue a instrução do Senhor também é ele ser movido por este amor para amar outros irmãos de fé, lembrando, porém, que isto deveria ocorrer nesta ordem para que cada cristão saiba que está amando de fato os seus semelhantes segundo o amor de Deus. 1 João 4, 21. Ora, temos, da parte dele, este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Seguindo adiante, recordamos aqui ainda que um dos aspectos belíssimos da vida em Cristo é a restauração da simplicidade que pode haver na comunhão dos irmãos de fé entre si. Porém, particularmente também neste caso, convém lembrar que esta simplicidade somente pode ser alcançada se cada cristão amar primeiramente ao Senhor Jesus Cristo e à instrução do Senhor para a sua vida. A revelação de Cristo ao mundo introduziu uma nova forma para as pessoas poderem se relacionar com os irmãos de fé em Deus. Porém, ela é nova exatamente porque pode ser feita primeiramente em Deus para depois ser refletida ou repartida entre os irmãos de fé em Cristo. Similarmente, assim como o viver em Cristo, o viver no Espírito Santo ou o ser ensinado pelo Senhor precisa andar em Cristo ou o andar no Espírito do Senhor, assim o amar a Deus, a ponto de andar na sua instrução ou na sua vontade, também precisa o amor de um cristão para com os seus familiares, irmãos de fé em Cristo e as pessoas em geral. Diante disso, um cristão pratica o bem para outro cristão quando ele faz a vontade de Deus. Porém, se ele se abstém da prática da vontade de Deus para a sua vida, ele também passa a se abster da prática do bem para com os outros filhos de Deus. Dito ainda de outra maneira, a fidelidade a Deus e à vontade de Deus é que manifesta se um cristão de fato ama o seu semelhante na fé em Cristo, mesmo que aquilo Deus lhe instrua a fazer, em certos casos, desagrade a outras pessoas ou até outros cristãos. Amar fraternalmente aos demais cristãos não é atender os anelos e os anseios de cada um deles, mas é fazer e permanecer fazendo o que Deus instrui cada cristão a fazer, aspecto abordado também no tema A Comunhão dos Cristãos no Mundo. Se ainda olharmos para o exemplo do Senhor Jesus, podemos entender que se ele tivesse feito tudo o que os discípulos quisessem que ele tivesse feito, ele não teria sido fiel a Deus para morrer pelos seus discípulos e por todas as pessoas na cruz do Calvário para lhes proporcionar o caminho da redenção e salvação eterna. Ainda como mais um exemplo, também os pais amam os seus filhos, com o amor de Deus, quando se posicionam em favor de Deus nas suas vidas, e não quando fazem todos os desejos dos seus filhos. Assim, um cristão ama ao seu próximo quando ele ama a Deus e é fiel a Deus. E mesmo que o objetivo de uma instrução de Deus, em certo ponto, possa não estar sendo amplamente visível no que se refere ao bem que irá trazer para os semelhantes na fé em Cristo, a instrução de Deus ainda é o caminho a ser seguido por aqueles que amam ao Senhor, pois somente Deus sabe todas as coisas e quando elas convergem para o bem daqueles que o amam com o amor celestial. Inclusive o amor fraternal que tenta se sobrepujar ao amor a Deus e o amor às obras que tenta se sobrepujar ou se opor à condição de um cristão ter a Deus como o primeiro amor em seu coração carecem do conteúdo do amor perfeito de Deus, pois o amor vindo de Deus não é dado aos cristãos para afastá-los do próprio Deus ou colocar a Deus em segundo lugar em suas vidas. Apocalipse 2, 4-5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Deus sempre deveria ser o primeiro amor de um cristão. E isto jamais deveria ser alterado, nem pelo amor fraternal e nem pelas denominadas obras cristãs. Por outro lado, quando Deus não é colocado em primeiro lugar e não é mais o primeiro amor da vida do cristão, o candeeiro, a lâmpada, que abriga a luz que ilumina o coração deste cristão fica sujeito a se extinguir. Por isto, também para manter sempre acesa e vigorosa a luz da lâmpada que nele está, um cristão é chamado a se manter atento àquele a quem ele é chamado a ter como o seu primeiro amor. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Resumindo aqui, então, os últimos parágrafos, lembramos que as primeiras obras do cristão são a fé em Deus, a esperança em Deus e o amor ao Pai Celestial, ao seu Filho amado Jesus Cristo e ao Espírito Santo por meio do próprio amor de Deus. Por fim, neste capítulo, gostaríamos de ressaltar que, considerando que parte integrante do amor de Deus na vida de um cristão também reflete no amor aos seus semelhantes, nenhum cristão precisa temer que, ao eleger ao Senhor como o seu primeiro amor, ele deixará de estar apto a amar aos outros. Pelo contrário, é no amor a Deus e no seguir a vontade de Deus que um cristão também encontra a medida apropriada de amor para consigo mesmo e para com os seus semelhantes, bem como a provisão e a sustentação para praticar este amor segundo a verdade, a graça e a justiça de Deus. Marcos 8:35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho salvá-la-á. Salmos 16, 1-3. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refio de ou. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer.